proporcionais aos resultados obtidos, eficácia e resposta a problemas reais. Quando tudo começa a correr mal, o Governo e o Sr. Ministro apelam aos pactos, nomeadamente ao Pacto Social para a Educação, e anuncia-se já com alguma candura a espera dos piores resultados sobre as aprendizagens, reduzindo as expectativas, propositadamente, de forma a endossar responsabilidades, o que, aliás, neste Governo também tem feito de escola. Senhores deputados, o PSD assume uma postura crítica relativamente às concessões que têm orientado a política educativa do Governo. Tende-se a desvalorizar o papel do professor, tornando-os em meros animadores de sala de aula, desvirtua-se o currículo em prol da flexibilidade, mas sem estabelecer um propósito perceptível a todos, elimina-se da gramática educacional os conceitos e valores da disciplina, do esforço, da organização racional das aprendizagens. Abominam-se os exames e outros instrumentos de avaliação externa, enquanto se subestima o valor do conhecimento e se ignora o poder estruturante da matemática, da língua materna e da ciência. O atual momento educativo do nosso país é preocupante e nesta oportunidade, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, endereçamos uma palavra de grande apreço aos professores que são alvos de ofensas corporais ou verbais no exercício da sua nobre função, e são estas situações que merecem o nosso mais vivo repúdio e devem exigir uma reflexão muito séria, essa sim, sobre a educação para a cidadania. O Ministério da Educação tem falhado constantemente com os alunos, os professores e a restante comunidade educativa e tem, sobretudo, falhado na preparação do futuro dos portugueses, disse.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sónia Ramos, começo por pegar nas suas últimas palavras para nos associarmos também ao repúdio total, obviamente, aos comportamentos violentos de qualquer espécie, em particular àqueles que acontecem nas escolas e contra os professores, como infelizmente aconteceu esta semana. Queria-lhe dizer o seguinte: a Sra. Deputada fala da escola do Governo, fala da não preparação, fala da não antecipação, mas isso esbarra numa realidade de uma história que a Sra. Deputada não se refere, que é a história de quem andou durante anos a dizer há professores a mais. Isto não é uma história antiga, não é uma história que tem mais de 7 anos, é uma história de janeiro deste ano, quando o líder do PSD voltou a afirmar há professores a mais. Portanto, isto diz tudo sobre a visão do PSD para a preparação do futuro. Em janeiro de 2022, ainda afirmavam há professores a mais, quando já o Governo tinha desenvolvido um estudo de antecipação das necessidades dos professores, numa parceria entre a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência e a Universidade Nova de Lisboa, e ignorando os factos, ignorando as evidências, o PSD continuava com a sua conversa, justificando esse passado que vai para lá de 7 anos, o passado em que já todos sabíamos qual era o perfil etário dos professores, já todos sabíamos qual era a previsibilidade das aposentações e o que é que o PSD fez no Governo em conluio com o CDS? Tirou do sistema 28 mil professores. E nestes 7 anos em que diz que não se fez nada, aquilo que se fez foi trazer de volta para as escolas mais de 8 mil professores, contratámos mais de 8 mil professores, reforçámos as equipas, estabilizámos e vinculámos 15 mil professores. Tudo isto quando o PSD continuava a dizer há professores a mais. Portanto, Sra. Deputada, coíba-se de tentar reescrever uma história que não é uma história real, é uma história de que, na verdade, se deve envergonhar e se deve penitenciar. Pergunta-me a Sra. Deputada se estamos a trabalhar com algoritmos, estamos a trabalhar com propaganda. Não, estamos a trabalhar com dados. E por muito que os factos e os dados a irritem, os dados são os dados. E aquilo que lhe posso dizer é que, em período homólogo do ano passado e de há 2 anos, nós tínhamos o dobro dos horários por preencher. E, portanto, dizer que não há eficácia nas medidas é negar a realidade. Temos hoje uma situação ainda preocupante, temos afirmado sim, há um problema de falta de professores, mas temos também desenvolvido medidas e medidas que eu já enunciei, mas posso voltar a enunciar, uma vez que a senhora deputada, como tinha a sua intervenção escrita, não pôde fazer referência às medidas que foram enunciadas na minha intervenção inicial, limitou-se a ler aquilo que já tinha preparado, mas eu posso dizer de novo que temos menos vários milhares de horários por preencher em função das medidas que a senhora deputada apelida de propaganda ou de algoritmos. Não, não temos algoritmos, não estamos a fazer de contas, estamos sim a trabalhar diariamente para ir mitigando este problema sério que temos em mãos. Pergunta a senhora deputada no quais os critérios que foram utilizados na gestão das mobilidades estatutárias. Foram os critérios óbvios. Fizemos uma aferição dos grupos de recrutamento dos professores que pediam mobilidade. Demos prioridade às mobilidades estatutárias que se destinam a estruturas de apoio à integração, à inclusão, por exemplo, as mobilidades para as comissões de proteção de crianças e jovens, as mobilidades para instituições que prestam apoio à deficiência, em detrimento de mobilidades para alguns projetos louváveis, admiráveis, mas que não podemos ceder quando não temos professores suficientes. Temos também, como é sabido, as juntas médicas em fase de adjudicação. E para terminar, queria só, senhora deputada, voltar a dizer-lhe, todo esse discurso da desvalorização do conhecimento, dos facilitismos que o PSD gosta de fazer, já chega, já basta. Temos um programa ambicioso de promoção de sucesso escolar. Temos um currículo identificado em vários países do mundo como um currículo moderno, ambicioso, exigente. Temos taxas de sucesso a subir, temos a taxa de abandono escolar precoce a descer abruptamente. Isto são dados, isto são evidências. E por muito que a senhora deputada não goste, temos um país cada vez mais qualificado.
Muito obrigado, senhor Ministro. Continuamos com as perguntas da parte do Grupo Parlamentar do PSD. E a palavra ao senhor deputado António Cunha.
Obrigado, senhor Presidente. Começo por cumprimentar o senhor Ministro e os membros do Governo aqui presentes. Senhor Ministro, passar as culpas para o PSD, para quem está a governar há 7 anos, é muito fácil. Portanto, e retribuo-lhe uma questão. Diga-me quantos alunos é que entre 2011 e 2015 ficaram sem aulas a uma disciplina pelo menos um ano inteiro? Exatamente. Responda. Mais. Mais. Ouvi-o dali de cima e nesta resposta agora com muita atenção e é estranho. Como é que transfere a responsabilidade da falta de professores agora para o PSD, não é? Esquecendo que antes, que entre 2011 e 2015, nós tivemos a Troika, que foi pedida pelo Partido Socialista, e de repente a culpa é do PSD. É impressionante, do ponto de vista não é política nem intelectualmente honesto, dizer uma coisa destas.
Ora bem.
Portanto, o que está aqui em causa é que 20% dos professores nos próximos anos vão se aposentar. Nos próximos 10 anos vão sair 58%. Os senhores governam há 7 anos e não houve uma única medida para contrariar este problema. E eu pergunto, Sr. Ministro, só agora é que o PS está a governar? Só agora é que deram conta desta bomba relógio? Só agora? Portanto, é muito estranho, mas claro. Há uma coisa que também é grave, é que os senhores nem se preocupam com aqueles que vão sair por aposentação, nem se preocuparam, tampouco, nos últimos 7 anos, em fazer com que os jovens, os nossos jovens que saem do ensino secundário, procurem os cursos de formação inicial de professores. Portanto, não se vê uma única medida relativamente a isto. E já agora, Sr. Ministro, por falar em falta de atratividade da carreira docente, O que é feito dos incentivos que os senhores escreveram no orçamento para 2021 para potenciar a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional? Onde é que estão essas medidas? Digam-me, onde é que estão? Mas todos nós sabemos que a profissão de professora, creio ser, não é atrativa para os nossos jovens. E eu pergunto-lhe porquê. Porquê? Em 2021, é verdade, é verdade, não vale a pena. Em 2021, só 3% dos alunos do ensino superior estavam matriculados em cursos de formação inicial. Na sua entrevista ao Observador, passa a publicidade, referiu que houve um aumento de 14%. Eu queria saber, eram números absolutos, mas eu dou olhos. Foram mais de 233 alunos que se matricularam. Portanto, para o volume de saída de docentes que se prevê, é infinitamente menor. E, portanto, o senhor e o governo têm uma bomba-relógio nas mãos. E sabemos quando é que ela vai estourar. O que falta saber é em que mãos é que vai estourar. Essa é que é a questão. Bom, isso vamos ver. Portanto, mas, senhor Presidente, senhores deputados, descansem, porque isto agora é que vai ser. Portanto, as medidas foram anunciadas para o Orçamento de Estado para 2023. Senhor Ministro, desculpe que lhe diga, são medidas requentadas. Já tinham sido anunciadas em 2015, em 2018, em 2019 e 2022. Diminuição dos quadros de zona pedagógica, já tinha sido anunciado. Estabilizar o corpo docente nas escolas, efetivar mais cedo, são tudo medidas requentadas. Portanto, eu pergunto, porquê só agora? Porquê? Sabiam que o problema ia acontecer, porquê? É evidente que é muito mais fácil dizer que a culpa...
Sr. Deputado, queira concluir.
Já vou terminar, Sr. Presidente. Portanto, e de facto nós temos assistido à degradação da condição do exercício da profissão de docente. E para terminar, um outro assunto, queria-lhe perguntar, Sr. Ministro, a IGEC, que tem dupla tutela, portanto tem a tutela do Ministério da Educação e do Ensino...
O Sr. Deputado tem mesmo terminar.
Já termino, é só para saber. Do concurso que foi aberto em 2018, para 24 inspectores, só ficaram 5. Eu pergunto quando vão abrir outro concurso ou se acham que não é necessário abrir outro concurso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Cunha, não me conhece bem, já me vai conhecendo, mas aprenda uma coisa. Culpa é uma palavra que eu geralmente não uso e, portanto, nem não a espaço porque não é isso que se faz. E portanto, não ouvirá em nenhuma intervenção minha uma passagem de culpas. Pelo contrário, o que houve sempre é uma assunção das responsabilidades face aos problemas que temos nas mãos da nossa equipa e um trabalho intenso para as resolver. Portanto, esses mantras que o PSD gosta de repetir, o passa-culpas, o facilitismo, o nhanhanhã, já não cola, já não interessa. O que nos interessa é resolver os problemas e é para isso que estamos cá. Deixe-me dizer o seguinte, o senhor deputado sabe também quando é que se dá o grande aumento de aposentações. O grande subida nas aposentações dá-se a partir de 2019. Portanto, quando está a comparar faltas de professores agora com faltas de professores entre 2011 e 2015, sabe que está a comparar realidades completamente diferentes. Já sabíamos, já, e os senhores também já sabiam, e não venham com a Troika, porque foi assumido pelos senhores que na educação iriam para além da Troika. Portanto, não se justifiquem com a Troika para opções ideológicas de reduzir para além do exigido pelo memorando da Troika o orçamento para a educação na escola pública, quando ao mesmo tempo aumentaram significativamente o orçamento da educação para o ensino particular e cooperativo. Portanto, tenham pruridos quando invocam esse período, que é mesmo um período de má memória. Mas não me interessa, de facto, falar do que aconteceu nessa altura. O que me interessa é falar agora. E o Sr. Deputado diz que em 7 anos não houve uma única medida. Ó Sr. Deputado, tivemos um aumento de professores, tivemos a criação de novos grupos de recrutamento, Tivemos processos de vinculação extraordinária de professores que criaram estabilidade a 15 mil professores.